Senhores, isso é um delírio. Isso é um delírio. O ministro Lewandowski agiu corretamente. A ministra Nancy Andrighi agiu corretamente. A presidente da República agiu corretamente. Não é discussão, ministro, relator, senador, relator. Não é discussão sobre mérito, não é discussão sobre dolo. Eu só discuto dolo depois de discutir ação. Eu só pergunto se há dolo, se há culpa, ou se não há dolo, ou se não há culpa, depois de dizer que há uma ação. Para quem esteja nos assistindo, o crime é uma ação típica, jurídica e culpável. Primeiro eu tenho que dizer, há uma ação. Não há ação, eu não tenho que responder a mais nada. E esta não ação, embora seja um comportamento que aconteceu, tem um decreto, não, houve um comportamento ali, alguém assinou alguma coisa. Aquilo não é ação para o direito penal, é ação neutra. O que o ministro Lewandowski fez aqui, ele tinha que fazer. Ele tinha respaldo em pareceres técnicos. E esses respaldos são absolutamente corretos. Por quê? Porque esse dinheiro que foi autorizado para uso da justiça militar estava contingenciado. Há uma questão aqui interessante e que não tem sido tratada, mas eu vim aqui tratar daquilo que não tem sido tratado. Então, o Executivo não pode contingenciar verbas do Judiciário. Aqui, esses recursos todos foram produzidos com excesso de arrecadação de 2014. Está no processo específico aqui. Então, o Judiciário reclama. Tenho excesso de arrecadação, necessito fazer uma reforma completa no sistema de informática da Justiça Militar da União. Necessito desses recursos, mas eu não os havia inicialmente deliberado. Então, estou, depois de avaliar criteriosamente, várias equipes técnicas passaram por isso aqui, depois de avaliar criteriosamente, eu estou me dirigindo a Vossa Excelência, Presidente da República, para dizer se houver esse dinheiro disponível, por gentileza, nos permita usar nesse contexto. A Presidente da República também não responde de imediato, que ela submete essa questão a vários órgãos técnicos. Mas ela não pode contingenciar verba de outro poder, ela contingencia do próprio. Então você tem um decreto, nós temos aqui, é tão enlouquecedor isso. Nós temos aqui um decreto de contingenciamento que diz, olha, se tiver risco de não se atingir a nova meta, volto a dizer, o presidente Lewandowski não realizou essa reunião quando ainda vigor, quando não havia discussão sobre a alteração da meta. Ele realiza a reunião três semanas depois de um anúncio público da necessidade de redução da meta. Por quê? Todos aqui sabem que não há outro elemento novo que eu trago, senhor relator, senador relator, não há lesividade. Porque no direito penal, não importa se o comportamento é mera conduta, se ele é omissivo, se ele é pura ação, se ele é culposo ou se ele é doloso, para o direito penal, tem que ser lesivo. O direito penal não se interessa com aquilo que não é lesivo. O que não é lesivo? Violação de regulamento. Ah, mas então o mero fato de ter emitido os decretos já não constitui uma lesividade? Não, não constitui lesividade alguma. Lesividade nada. Porque lesividade importa em alteração, modificação do mundo exterior. Aqui não há modificação, não houve modificação. Então não tem conduta. Não tem conduta, porque a ação é que todos têm que praticar. Vou explicar para os meus netos. Meus netos, a presidente da República, ela foi destituída porque acolheu um parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça para reequipar a justiça militar. Não, mas ela deve ter roubado alguém. Não. Nenhum dos seis decretos trata disso. Então, eu citei esse, cito todos, mas meu tempo está diminuindo, então eu tenho que ser mais objetivo. Vamos lá para Plano Safra. O Plano Safra também causa uma perplexidade na comunidade jurídica muito grande. Por quê? Lá em 1940, os juristas achavam o seguinte: o direito está na lei. Mentirinha, os juristas não achavam isso. Os juristas não achavam isso. Já fazendo um gancho com o processo aí de impeachment, uma questão política, um importante cientista político que creio que muitos dos senhores e senhoras conhecem, Guilherme O'Donnell, ele atribui a Getúlio Vargas a expressão aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Lá do Estado Novo, cabo, termina o Estado Novo, uma democracia, quem estava em 1950, estava em 1950, na época da Lei 1079, como nós estamos aqui, achando que a democracia é para sempre. Achando que a democracia é para sempre, porque tínhamos vencido a ditadura, então faz-se uma lei que define crimes de impeachment, crimes de responsabilidade, processo de impeachment, falando, não podemos mais ter essa história de que a lei só vale para alguns. Ela tem que valer para todo mundo, tem que ter certinho e tal. Mas tinha lá essa ideia, a lei é todo direito. Vou dar um exemplo que os senhores conhecem bem. Um médico resolve interromper a gravidez porque detecta-se ali que o feto é anencefálico. Ah, mas tem uma lei. Todo direito está na lei, a lei tem todo direito, ninguém tem dúvida. A lei é um critério de decisão, a lei é para nos orientar. Aí o médico vira e pergunta a um advogado, tranquilo? Ele pergunta a um advogado, e aí, posso interromper a gravidez? O advogado olha para a lei e fala assim, olha, deixa eu te contar uma coisa, mudou o mundo. O ordenamento jurídico, ele tem vários participantes. Ele tem a lei, sim, mas é melhor a gente perguntar ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão que isso aconteceu. Eu tenho a impressão que alguém se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal para perguntar, interrupção de gravidez é crime ou não é crime? Quando lá atrás, 1940, colocaram lá uma regra que é lá de 1803, 1804, de um professor alemão, não há crime sem lei anterior que o defina, todo mundo acreditava nisso. Então a lei, ela usa palavras tão simplesinhas que todo mundo vai entender. Afinal, matar alguém, se está vivo e se não morreu, porque se suicidou, ou por causas outras que não uma causa provocada por um terceiro, tudo tranquilo. Lá vem aqui 2013, e a gente não sabe se a interrupção da gravidez feto anencefálico, a gente não sabe se a interrupção da gravidez feto anencefálico é crime ou não, tem que perguntar ao Supremo. O que se chama isso em direito penal? Mandado de certeza. Aquela regrinha lá da Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, exige não só uma lei que defina, como muitas vezes uma decisão que o defina. Nesse exemplo que eu estou dando, que me parece um exemplo muito simples, o Supremo disse, aqui não há crime. Ele definiu o matar alguém. Certo ou errado, não importa. Alguém tem que definir. E o que acontece com as atividades que são cotidianas dos senhores e das senhoras? Atividades burocráticas. O que acontece com atividades cotidianas e burocráticas é que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida.
Senhor presidente, está um barulho aqui, senhor presidente. Eu ia pedir que Vossa Excelência...
Presidente.
Senhor presidente.
Presidente, pedir silêncio.
Silêncio.
Não é necessário tocar a campanha, presidente, não faça isso, não. Não.
Silêncio próprio das salas de aula.
Não, mas... Eu compreendo, não há problema. Então tem determinados tipos, senhor relator, que são normas penais em branco. Aqui no caso da operação do Banco do Brasil no Plano Safra, é típico disso. Em outros casos também. Não basta ter uma regra, a regra não diz tudo, uma regra de lei. A interpretação que dá o Tribunal de Contas da União, ela integra a norma penal. Quando o Tribunal de Contas muda de opinião, ele estabelece uma regra que só pode valer dali para frente, como se o Legislativo tivesse produzido uma nova regra. Isso nós chamamos em direito. Isso é, olha, há coisas que são discutíveis, controvertidas. Isso não é discutível nem controvertido. Isso no direito penal não é discutível nem controvertido. Isso é certo e errado. O certo é esse. Não se pode estabelecer uma proibição para comportamento passado, o que me parece relativamente lógico. Aqui foi exatamente o que aconteceu. Ah, mas a norma de origem, ela continua intacta. Não continua intacta, não, porque o que era de origem era uma coisa. Agora é outra diferente. Outra diferente integrada por uma decisão do Tribunal de Contas. De quando é a decisão? Ela é de outubro de 2015. Ah, mas de quando são esses comportamentos? São todos eles anteriores à decisão. Ah, mas eu... Não, mas eu não admito. É, não admitir isso é admitir que você possa ser condenado por uma lei que é posterior ao comportamento que você praticou. Podemos caminhar por aí. Tem dezenas de questões que eu poderia tocar, toquei nessas duas, porque diretamente se relacionam ao ponto das duas acusações. Nessa etapa, professor, nesta etapa nós podemos reconhecer isso? Claro, evidente que podem. Quando a Lei 1079 foi editada, em 1950, vigorava o Código de Processo Penal, que era uma réplica, quase réplica, do Código de Processo Penal da ditadura lá de Mussolini, o chamado Código Rocco. Então era um código com muitos problemas. O ministro José Gregório, no início dos anos 2000, atento às demandas vindas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, constitui uma comissão que prepara um projeto, e esse projeto então é trazido à presença de vossas excelências, que decidem por aprová-lo em 2008. E este projeto modifica toda esta etapa de admissibilidade de acusações. Como 2008 é um tempo ainda relativamente recente, é compreensível que haja muitas dúvidas. E é compreensível que as pessoas leigas não tenham entendido a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essas três etapas, todas elas tramitando aqui no Senado. Essa na qual os senhores estão inseridos, se eventualmente a acusação for admitida, uma próxima de pronúncia, e se houver a pronúncia, uma final de julgamento. Para compreender, tem que ir nessa reforma, no Código de Processo Penal. É fora do código? Não, é o código. É o que o Supremo mandou aplicar, o Código de Processo Penal, entre os artigos 395 e 399. E os artigos 395 e 399 dizem o seguinte: uma situação exatamente como esta situação na qual nós estamos vivendo, uma acusação de um comportamento que não existe do ponto de vista penal, apoiado, muito obrigado, apoiado em uma situação de retroatividade maléfica do entendimento criminal, da constituição da norma penal, tem que ser rejeitado liminarmente, artigo 395 do Código de Processo Penal. Tem que ser rejeitado liminarmente. Não vou nem entrar na esfera da discussão aqui da questão prejudicial que foi mencionada mais cedo. Mas, tá, se for o caso, eu entro. Então, o Supremo disse, o caminho é esse, tem que
pode
analisar.
Pode repetir, professor, desculpa.
Posso. Duas coisas que eu falei. A primeira delas, o artigo 395, que é o novo artigo do Código de Processo Penal, trazido pela reforma para adaptar o Código à Constituição de 88, ao Pacto de São José da Costa Rica, diz: os senhores e senhoras são fiscais da acusação. Uma acusação que não imputa crime, uma acusação que imputa um fato que se toma por criminoso retroativamente, tem que ser expurgada na forma do artigo 395 do Código. E acrescentei que essa etapa tem lá um artigo 396. Então, eu vou falar. Tem o artigo 396, que é específico para tal questão que estava sendo conversada aqui como questão de ordem, que nós chamamos questão prejudicial. Se pode ou não haver apreciação por um órgão colegiado, de uma matéria pendente de apreciação por um outro órgão colegiado, os dois no mesmo âmbito de jurisdição, que é o âmbito legislativo. Isso a gente chama de questão prejudicial. Não vou falar sobre isso agora, não há como falar sobre isso agora. Tenho 3 minutos. Estou à disposição para ficar aqui até a meia-noite respondendo perguntas. Não há problema. Então, é o artigo 395. É isso. A Corte Interamericana disse: Brasil, se não fizer isso, você é uma ditadura. O ministro Gregório falou: ditadura não, autoritarismo não. Vou lá mudar o código está aí. Mas vamos ao ponto final. Ponto final porque é o ponto que causa... É mais delicado. No parecer, o professor Juarez Tavares e eu tocamos nas chamadas rupturas institucionais. Rupturas institucionais são quebras da institucionalidade que podem acontecer com continuidade de governo. Nós tocamos nesse ponto a partir da ciência política com exemplos de fora. Mas vamos a exemplos brasileiros. Ruptura constitucional com continuidade de governo. Estado Novo, Getúlio Vargas. Saiu de Getúlio para Getúlio. Ruptura constitucional com alteração de governo. Golpe militar, 1964. As rupturas institucionais, elas sempre vêm a partir de alguma demanda popular. Elas partem de uma demanda popular. É necessário ter o cuidado e lembrar daquilo que eu mencionei no início da minha exposição, que muito daquilo que as senhoras e senhores fazem aqui é proteger a população, proteger a todos nós, brasileiros, não brasileiros, brasileiras, não brasileiros, do mal que é uma ditadura da maioria. Está lá, a Constituição é para essa proteção. Então, muitas vezes, os grupos não querem que a Constituição seja aplicada. Uma Constituição de índole democrática conforme o Estado de Direito. E vão lá trabalhando. Não, vamos trabalhar, vamos. Não, vamos esquecer a Constituição, vamos deixar de lado. As pessoas querem outra coisa. Juan Lins, que é um cara cuja história dele é uma história, é um dos maiores teóricos em autoritarismo, transição para a democracia. E tem uma história de vida interessante, que apesar do nome, nasceu na Alemanha nazista, teve que fugir para a Espanha, depois foi ser professor em Colômbia. Foi analisar aquela situação ali, 1931, 1936 da Espanha, que é a Segunda República, depois da ditadura Rivera, antes do franquismo. Foi lá e falou, olha, o que aconteceu nesse semipresidencialismo, nessa experiência de presidencialismo de coalizão multipartidária. Havia um agregado na situação que se desloca por várias razões para a oposição e resolve ignorar a Constituição. Palavras de Juan Lins. É uma categoria da ciência política. Nós podemos brigar contra ela, não gostar dela, fazer muita coisa. Né? Ele só não pode negar aos cientistas políticos o direito de analisarem a realidade conforme eles entendem que tem que analisar. Se a lealdade está definida em termos de compromisso com as instituições democráticas, a lealdade se dirige a todos que, de acordo com processos formais, tiveram o direito de governar independentemente de políticas seguidas. Assumindo, claro, e evidente que isso tem que ser assumido por qualquer governo eleito, que o governo vai manter o respeito às liberdades cidadãs, aos processos democráticos e ao direito às eleições livres. Quando ele diz isso, ele diz, oposições que não respeitam o princípio da lealdade, elas colocam em risco a institucionalidade democrática. E aí eu fiquei pensando, eu, lá no parecer falo de muitas coisas, falo de muitos autores, o ministro Cardoso mencionou alguns deles aqui, mas eu fiquei pensando em algo que dos meus tempos de terapia, presidente. O meu terapeuta, ele diz o seguinte, Geraldo, depois do ser não vem nada. Se eu não tivesse ido a Muriqui, eu não teria conhecido a mulher que eu amo, que é a Gisele. Uma declaração de amor em rede nacional. Amo de paixão. É a mulher da minha vida, mudou a minha vida. Então, feito isso, que ela está morta de vergonha agora, voltando ao tema, se eu não tivesse ido a Muriqui, não a teria conhecido. Diz o meu terapeuta, depois do ser não tem nada. E eu agora, eu imagino que ele esteja assistindo, eu vou provar a ele que tem. Sim, depois do ser tem. Por quê? Lá atrás, no dia 1º de abril de 1964, o presidente João Goulart estava no Rio Grande do Sul. Ele estava no Rio Grande do Sul. E o presidente do Senado declarou vaga a presidência da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal deu posse ao presidente da Câmara dos Deputados. Não, mas isso aconteceu, Geraldo. Calma. Pois bem, uma das figuras públicas que eu mais admiro na vida política brasileira, o senador Pedro Simon, com o senador Randolfo Rodrigues e outros congressistas, propôs e o Congresso Nacional adotou a resolução número 4 de 2013, que tem o seguinte texto. O Congresso Nacional resolve declarar nula a declaração de vacância da presidência da República exarada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, na segunda sessão conjunta da 5ª Legislatura do Congresso Nacional, realizada em 2 de abril de 1964. Só tem um problema que eu não consigo responder ao meu terapeuta. Tudo bem, restabelecemos simbolicamente, é muito importante, esse ato é fundamental. Restabelecemos simbolicamente o mandato do presidente João Goulart. Apesar de, naquele dia, a manchete do jornal Globo ter dito que as Forças Armadas estavam restabelecendo a democracia nesse país. Nós restabelecemos o mandato legítimo do presidente João Goulart, mas eu não tenho nada para falar para a família de Vladimir Herzog, preso, torturado e morto nos porões da ditadura militar, porque esse decreto não ressuscitou Vladimir Herzog. Então, o que eu posso dizer às senhoras e senhores senadores é que nossas decisões, eu fui magistrado 25 anos, fui promotor de justiça 3 anos, de denúncia entendo bem, posso dizer com todo respeito aos denunciantes que essa é inepta. Sou professor há 30 anos. Sou professor há 30 anos. Eu posso dizer o seguinte, do processo de decisório. Do processo decisório, eu tenho sempre atrás. A minha decisão é guiada pelo passado. Eu projeto a minha decisão para o futuro, mas eu não tenho como controlar a minha decisão. Não tem ninguém. Ninguém no mundo controla o futuro. Portanto, muitas vezes, a sedução da decisão que parece acalentar o espírito das pessoas, que estava aqui uma passagem de Heidegger, em 1932, dizendo que ele tinha que seguir as maiorias, e seguir a maioria, ele disse expressamente, está no caderno negro de Heidegger, é seguir o Partido Nacional Socialista. Acalentar esse tipo de solução, por mais sinceras que sejam as nossas intenções, por mais que não queiramos e lutemos, e tenham todos os senhores e senhoras aqui, tem uma história de luta contra a ditadura. Por mais que não queiramos que ela volte, não está no nosso controle. Impedir que ela retorne, impedir que formas outras de autoritarismo se espalhem, se não respeitarmos, se não tivermos lealdade à Constituição. Nesse sentido, é que eu trago a minha contribuição. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu fiquei com a impressão que o doutor sugeriu que o impeachment trará de volta a morte de Herzog, o exílio, o fechamento do Congresso. É isso, doutor?
É outra das referências intelectuais minhas.
Sim, então,
é uma honra.
Muito obrigado, mas eu queria saber se o senhor está insinuando que poderá, depois do impeachment, o Brasil entrar...
Posso responder? Mas é porque senão os colegas não falam. Tá.
Passo a palavra agora ao doutor Ricardo Lode Ribeiro. Vossa Excelência, senador, doutor Geraldo, o senhor falou 44 minutos.